Segundo pesquisa do CEPE, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Esalq, a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz da USP, em parceria com a Fundação de Estudos Agrários da Luiz de Queiroz, a população ocupada no agronegócio brasileiro somou 18 milhões e 300 mil pessoas em 2019. Praticamente estável na comparação com o ano anterior. E a participação do agronegócio no mercado de trabalho brasileiro foi de 19,6%. Vamos fazer algumas análises aqui sobre este resultado. Eu converso com a pesquisadora do CEPE, da Esalq, Nicole Renault. Nicole, bom dia, bem-vinda aqui ao Jornal da USP.
Comissane, bom dia, agradeço o convite.
Nós é que agradecemos muitíssimo a sua atenção. Então vamos tentar contar aqui para o nosso ouvinte, explicar melhor, destrinchar esse dado sobre o trabalho no agronegócio, que tem uma participação importante no total de emprego criado, né, gerado no ano de 2019. Eu começaria por esse dado mais geral. Qual é a participação do agronegócio, Nicole?
Roxane, nos últimos anos ela girou aí em torno de 19, 20%, né? Depende de como o número, o total do Brasil muda, como o número do agro muda, mas ele fica por aí, nos 19 a 20%. Eu sempre acho importante lembrar, né? Muita gente sabe, mas muita gente não sabe também, que essa pesquisa do CPI, ela fala do agronegócio inteiro. Então, não é só aquele trabalho do campo, dentro da porteira. Também estão incluídos os trabalhadores das agroindústrias, os trabalhadores que produzem insumos, né? Os que trabalham nos serviços de comercialização de alimentos, por exemplo. Está tudo incluído nesse balaio. E, né, dado essa definição, é um setor muito grande e representativo no Brasil. Isso se reflete na geração de empregos, né, de pessoas ocupadas, com o setor representando 20% do total do Brasil, de ocupações.
Quais são as principais causas desse bom resultado? Primeiramente, vocês consideram um bom resultado?
É um bom resultado, né? Dado a situação econômica que, né, vem aumentando o desemprego, a gente está saindo de uma recessão. Então, só do número de ocupados ter ficado estável, né, e não ter diminuído, é um sinal de recuperação. A gente espera que isso até possa melhorar um pouquinho agora em 2020. Então, sim, é um bom resultado, que foi puxado, nesse caso, pelos empregos nas indústrias e nos serviços em 2019, no agronegócio, né? Agroindústrias e agroserviços.
Agora, vamos falar um pouquinho mais sobre perfil e atividade. Você já deu alguns sinais, você falou, olha, não é só porteira, como vocês costumam dizer, quer dizer, não é só da produção no campo, é além porteira, né? Quer dizer, a prestação de serviço,
isso,
a indústria.
Antes e depois da porteira.
Antes e depois da porteira, estou aprendendo esse Exatamente. Jargão de vocês, muito bem. Mas vamos detalhar um pouquinho mais sobre o perfil e atividade dos trabalhadores desse setor.
Esse mercado de trabalho do agronegócio, ele vinha já passando por algumas tendências quando a gente olha para esse perfil. Uhum. Isso já há bastante tempo, né? Quais eram essas tendências? Um aumento da formalização, então a gente vinha observando, né? Mais trabalhadores com carteira assinada frente àqueles trabalhadores sem carteira, por exemplo. Uma segunda tendência que vinha sendo observada era um aumento do nível médio de escolaridade desses trabalhadores. E também um aumento da participação de mulheres no total. Agora, desde 2015, mais ou menos, né, como resultado da crise, principalmente, né, do Brasil como um todo, não só no agronegócio, uma dessas tendências se reverteu um pouquinho, que era aquela de formalização. Então, desde 2015, a gente vem observando um movimento contrário, de aumento da informalidade entre os postos de trabalho do agro. É um resultado assim, normal, verificado em crises, né? Geralmente os empregos que são gerados em maior intensidade são aqueles sem o vínculo formal. Aconteceu no Brasil como um todo também, e isso aconteceu em 2019, né? O que isso quer dizer? O número de empregados sem carteira assinada aumentou mais do que o número de empregados com carteira assinada. Então tem um aumento da informalidade. Uhum. Mas as outras duas tendências, né, de aumento do nível médio de qualificação dessa mão de obra e da participação feminina, elas continuaram acontecendo, mesmo nesse período de crise, inclusive nesse período de crise, e em 2019 também. Por exemplo, olhando para os níveis de instrução dessa população ocupada no agro, tem caído bastante o número de pessoas sem nenhum grau de escolaridade e aquelas que têm só ensino fundamental. E tem aumentado em taxas expressivas, inclusive, o número de pessoas com ensino superior no agro. E a mesma coisa para a participação feminina, né? O número de homens atuando no setor ficou estável praticamente no período, e já o número de mulheres aumentou 2%. Então, essa é uma tendência, né? São tendências no perfil dessa mão de obra.
Especialmente em relação à escolaridade, isso é melhor, quer dizer, você tem um trabalhador melhor qualificado, é isso, tecnicamente, nesse setor?
Olha, toda história geralmente tem dois lados, né?
É.
Sim, tem esse lado bom, que quer dizer que novas oportunidades de emprego mais qualificado, que são aqueles que pagam maiores salários, geralmente oferecem, né, uma qualidade de trabalho melhor, essas oportunidades estão sendo geradas pelo agro. E isso tanto, né, dentro da porteira, que nós falamos, que é o emprego, né, mais qualificado, o gestor da propriedade, empregos de trabalhadores que têm que lidar com a mecanização. Isso é positivo, né? Esses empregos pagam mais. Também empregos gerados nas indústrias e nos serviços, que usualmente também pagam mais do que dentro da porteira. Mas o lado ruim, né, é que esse trabalhador sem instrução, ele vai ter que se alocar em algum setor. E ele, às vezes, é exatamente o que tem mais dificuldade de se realocar, dado que é uma mão de obra pouquíssima qualificada, muito específica, às vezes, da agricultura. E essa pessoa, ela está sendo dispensada do agronegócio, o que socialmente, né, não é bom. Uhum. Então, temos esses dois lados da história.
Esse outro tipo de profissional menos qualificado fica sem oportunidades no mercado, né? Bem mais difícil uma recolocação. Que impacto essa mudança de perfil tem a ver, por exemplo, com rendimento? Melhorou o rendimento e por que melhorou para esses profissionais mais qualificados? Ficou na média? Vamos tentar relacionar um pouco perfil de trabalhador e rendimento. Acho que é um dado também interessante.
Tem tudo a ver, viu, Oxane? A gente já até divulgou um trabalho antes que analisava os rendimentos médios no agro num período mais longo, né, desde 2012, que foi quando começou a pesquisa da PNAD, que a gente usa como base. Uhum. O crescimento do rendimento foi muito maior no agronegócio do que na média do Brasil. E isso é um reflexo exatamente dessa mudança de perfil. Além do bom desempenho dos estabelecimentos, né, do agronegócio, especificamente em 2019... a gente não viu grandes mudanças nos rendimentos. Assim como nos empregos, né, se a gente olhar para o total, o número de empregos no agro aumentou 0,8%. A gente nem pode dizer que isso é estatisticamente significativo. Então, nos rendimentos, em 2019, a gente também não viu grandes mudanças. Uhum. Mas, numa perspectiva mais longa, o que você falou está correto. O rendimento médio no agro tem crescido a taxas maiores, do que no Brasil ainda é mais baixo em média, né? Por exemplo, em 2019, se a gente olha para os empregados, então, né, os empregados com ou sem carteira assinada, no agronegócio eles ganharam em média R$ 1.800 no Brasil todo no agronegócio. Uhum. No Brasil, o rendimento já foi R$ 2.200. Então, é ainda mais baixo o agronegócio. Mas, né, tem crescido mais do que o Brasil como um todo também. E uma parte disso é o reflexo desse perfil, dessa mudança de perfil que a gente mencionou.
Agora, de alguma maneira, eu sei que as coisas mudam muito rapidamente, mas dá para prever um comportamento semelhante nesse primeiro trimestre ou quadrimestre do ano em relação ao mercado de trabalho? Há algum fator que indique que isso pode melhorar ou que pode piorar?
Em geral, as nossas perspectivas são boas. Nós ainda não extrapolamos o efeito dessa questão do coronavírus para o agronegócio. Qualquer, né, estimativa agora seria bem especulativa, mas desconsiderando esse fator, a gente espera que 2020 venha com, né, maior número de empregos e também salários. Né? Alguns fatores, por exemplo, a economia brasileira deve crescer mais do que cresceu ano passado, praticamente o dobro. Isso ajuda, né, na demanda interna, que é muito importante para os produtos da agroindústria, né? Diversas agroindústrias dependem do mercado interno. Produtos da pecuária também, né? Embora as exportações sejam importantes, a maior parte da carne que a gente produz fica aqui dentro. Uhum. Então, com a demanda interna forte, a gente pode estimular essas atividades e estimular o nível de emprego também. Na agricultura, um importante gerador de empregos é a cultura do café, e esse ano a gente também espera uma safra maior, a safra de grãos deve ser maior. Então, em geral, as perspectivas apontam para uma melhora dos empregos e dos rendimentos em 2020. Nada muito expressivo, mas algo melhor que 2019.
É, num cenário ruim, a gente já torce para a situação permanecer estável, né? Não piorar já é um bom resultado, né?
Como você disse. Não há indicativos para a gente piorar, né? As economias têm estado bem instáveis recentemente, então, né, pode acontecer um choque não antecipado que mude todo esse cenário, mas por enquanto, com a informação que a gente tem, isso não é esperado.
E você tem muita razão nisso, porque quem poderia imaginar, no ano passado, as previsões na área econômica, que nós teríamos que lidar, o mundo teria que lidar com uma epidemia, e que isso fosse ter o impacto que já está tendo na economia mundial, né? Quer dizer, são fatores completamente imprevisíveis, né?
E exatamente na China, né, que é super importante importadora do Brasil. Em 2019... A demanda chinesa pela carne brasileira foi determinante para o resultado do agronegócio, do PIB, né, que nós calculamos também lá no CPEA. O crescimento foi praticamente o grande motor do crescimento do PIB do agronegócio ano passado, foram as exportações para a China, com destaque para a China. Então, lá sendo, né, o epicentro dessa crise, isso pode se refletir no agro, mas ainda, né, o que vai acontecer ainda seria muito especulativo a gente estimar alguma coisa.
Então, para a gente ficar bem claro, não dá, por enquanto, para saber qual o impacto no setor do agronegócio da epidemia na China, que é a segunda maior economia do mundo, tem uma relação comercial importantíssima com o Brasil, mas ainda não dá para prever, porque lá a gente já sabe que está havendo uma diminuição dos negócios, de viagens de negócios e dos negócios. Isso teve um impacto tão grande, estava lendo uma notícia hoje, diminuiu a poluição na China. Claro que isso é diminuição da atividade econômica, né?
Sim, com certeza.
Então não dá para ainda dizer se foi positivo, se será positivo ou negativo para o agronegócio do Brasil. Não dá.
Olha, talvez tenha alguém estudando especificamente isso. Eu não arriscaria dizer, porque por enquanto, por exemplo, os especialistas apontam que não vai haver uma diminuição da demanda da nossa carne, né? A China não vai comprar menos carne, o que seria bom. Com toda essa questão, a gente tem também a taxa de câmbio, que ficou altíssima, o que favorece o exportador. Então, a gente tem, né, fatores que acabam favorecendo o agro, fatores que acabam desfavorecendo. Se a gente tiver um desaquecimento da economia mundial, o agro vai ser afetado, né? Mas a gente tem o efeito positivo do câmbio, a China, né, as perspectivas são que ela não pare de comprar a carne. Então, no balanço dessas forças, eu não sei dizer o que vai prevalecer.
Vamos aguardar. Eu quero agradecer
apenas
muitíssimo.
Apenas nos próximos capítulos.
Claro. Muitíssimo obrigada. Nicole Renoc é pesquisadora do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, CEPEA, da Esalq, USP Piracicaba. Muito obrigada e bom dia, Nicole.
Eu que agradeço. Bom dia. Até mais.